aqui no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com Carla Lidiane, secretária de Promoção da Igualdade Racial no município de Campo Formoso. E a nossa pauta hoje aqui, o nosso assunto, é a pactuação do município com o Estado e a União, através das, com políticas públicas de promoção da igualdade racial. Ô Carla, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse luz um pouco sobre essa pactuação nas políticas públicas de promoção da igualdade racial do município, que vocês buscam essa pactuação com o Estado e também com a União. Então, já para a gente iniciar de forma assim, bem abrangente, o que é que você pode trazer de informação de quais são essas políticas que vocês pretendem fazer essa pactuação? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, os ouvintes. Um abraço especial aos meus colegas Emily e Rodrigo, que estão agora em Salvador, numa pauta também, né, desta pactuação, que é a participação no Fórum de Dirigentes Municipais de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, qual Emily nos representa, dialogando exatamente a importância do vínculo entre Estado e município para a aplicação das políticas públicas em cada município, e Rodrigo, que participa do Fórum Estadual de Educação Quilombola Escolar, dialogando a agenda para o ano, no sentido de também colaboração entre os agentes federativos de Estado e União e município, melhor dizendo, para a implementação de políticas educacionais voltadas para as comunidades quilombolas, ou melhor, para as escolas das comunidades quilombolas. Bom, a nossa temática hoje é falar sobre a importância do coletivo, né? Nós iniciamos a nossa secretaria ano passado e Elmo nos dizia que nós precisávamos trabalhar sempre em parceria, primeiro com as pastas irmãs aqui do município e depois buscando as parcerias com os outros agentes externos no Estado e da União. Então, logo no ano passado, a gente encaminhou um ofício para a Secretaria Estadual, a CEPROME, dialogando sobre a necessidade de estabelecermos parcerias para que pudéssemos instituir as políticas públicas de promoção da igualdade racial no município e solicitando a adesão a este fórum de dirigentes estadual. Nós tivemos, durante todo o ano passado, o diálogo. Assim que nós recebemos um termo de adesão com todas as cláusulas, os compromissos que o município deveria aceitar, nós imediatamente aceitamos, nosso prefeito assinou, nós demos a devolutiva. No mês de setembro a gente encaminhou essa devolutiva e aí, no mês de janeiro veio a oficialização por meio do Diário Público do Estado da Bahia, também da assinatura da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial Estadual. E este termo, ele assume um compromisso entre as duas pastas no sentido de instituir os organismos que são necessários dentro do município para que nós tenhamos, primeiro, um combate ao racismo, a inserção de políticas e práticas antirracistas e, em segundo, a instituição de demais outras políticas que são necessárias para que a gente promova uma igualdade dentre toda a população e não apenas a comunidade negra, né? Mas todas as comunidades. E esse é um dos caminhos que a gente buscou e está vinculado à nossa intenção de criar o nosso marco legal, né, para a instrumentalização das políticas públicas. Com relação à União, a gente tinha uma obrigatoriedade antes de, além de ter o organismo dentro do município, ter também um conselho municipal atuante, né? Nós conseguimos, em fevereiro desse ano, eleger os conselheiros que foi instituído pela Lei 59 de novembro de 2023 e estamos agora no processo de adequação desse conselho, elaboração de regimento, para que este conselho possa dizer se é realmente de interesse público em Campo Formoso, que município e União trabalhem juntos na instituição dessas políticas que promovam a melhor qualidade de vida a uma população que teve sempre relegado seus direitos, né? Um dos objetivos dessa pactuação com o município é uma ajuda que o Ministério pode colaborar dentro da gestão pública. Em que sentido? Veículos, instrumentalização de utensílios, de equipamentos para que o órgão possa melhor atender a população quilombola, indígena, de fundo e fecho de pasto, de terreiro, enfim. No estado da Bahia, a gente teve recentemente 6 municípios contemplados com esses kits, vindos do Ministério de Igualdade Racial, que já fizeram a adesão no ano passado e que já estão caminhando a passos mais largos com relação a esta instituição de políticas.
Só antes de passar para o Marconi, com base nessa informação desses outros municípios, você diria que Campo Formoso, adotando todos esses passos, pelo caminhar dos outros, você acha que também Campo Formoso pode ser logo, logo contemplado, pelo que vocês já observaram até aqui?
A gente se coloca apto a isso, né? O Ministério, ele tem critérios próprios, dentre eles a instituição dos organismos diversos, a Secretaria, o Conselho, o Fundo, a participação e vontade desse Conselho nessa pactuação. Depois eles vão também agregar outras vinculações, como também a pactuação com o Estado, como a instituição de outras políticas no município. E eles fazem por sorteio, porque também o Ministério não garante um kit desse para cada um imediatamente após a adesão. Então eles sorteiam e aí os municípios vão estando aptos a participar desse pleiteio.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carla Lidiane, secretária de Promoção da Igualdade Racial do município de Campo Formoso. Marconi Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Carla. Os dados do censo serão fundamentais para apontar quais são as principais dificuldades para ter essa pactuação, um alinhamento e o município receber recursos?
Sim, né, Marconde? A gente tem, dentro do município, uma notoriedade agora afirmada com relação aos números baseados na população negra. A gente tem também dentro do município uma outra população que é indígena, mas nós não temos ninguém certificado. E também as pessoas não costumam fazer a própria autodeclaração dentro do IBGE enquanto indígena. O Ministério de Promoção da Igualdade Racial, ele trabalha com todas as populações tradicionais. Então, além da população negra, que agora os dados do IBGE amplificam um número que já era do conhecimento, mas que estabelece em mais da metade da nossa população uma autodeclaração, né, dentro da etnia negra, isso vai confirmar que nós estamos caminhando de fato para aquilo que o município é. A gente já sabia desses dados, eles vieram nessa confirmação. Por outro lado, a pactuação, ela não depende do número de pessoas. Depende da existência de uma minoria de direitos que foi relegada por políticas diversas, tanto na União quanto no Estado e no município, que precisam de um amparo legal. E isso quem vai balizar é a Constituição de 1988, quando vai estabelecer a existência de comunidades tradicionais e a necessidade de constituição de ações afirmativas para essas comunidades.
Ou seja, antes, os governantes tinham um olhar de dizer, olha, é uma região quilombola, por exemplo. Vou construir um colégio, vou construir um posto de saúde. Aí dava aquela notoriedade, fazia um carnaval, era uma comunidade desassistida, de repente teve um olhar diferenciado, mas as coisas precisam mudar nesse sentido. Vou fazer a doação de uma fanfarra, porque vai valorizar a cultura daquela determinada comunidade. Agora, o norte é outro?
Na verdade, a implementação de políticas que vêm alheias à identificação daquilo que é próprio da comunidade, é claro que ela é positiva, mas ela acaba não surtindo o efeito desejado. Porque todas as comunidades quilombolas de Campo Formoso têm escola, por exemplo. É uma política pública de educação. Todas têm professores e têm alunos matriculados com todo um critério de análise e acompanhamento das políticas municipais, estadual e federal. Mas, por exemplo, dentro desse aspecto, nós ainda não tínhamos uma política específica para uma educação voltada para os quilombos. E isso o município conseguiu, colhendo da população, materializar esse desejo, transformar isso, estamos no processo, melhor dizendo, de transformar isso enquanto uma política pública. É muito mais do que levar uma ação pública, é levar uma ação pública que responda a uma necessidade de cada comunidade. E as doações, é óbvio que todas elas vão colaborar. Mas a constituição de políticas, elas são superiores às ações. Por quê? Porque elas têm objetivos a serem alcançados. A criação de um colégio, por si só, não garante a educação de fato para ninguém. Mas se o processo educacional em que aquela criança de uma comunidade quilombola ou de terreiro, em que ele esteja inserido, promova de fato o desenvolvimento na vida dele, aí sim, essa política, essa ação é uma política pública e ela vai conseguir melhorar a vida daquela pessoa.
Carla, eu vou estender um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acredito que assim... Acredito, não, a gente ouve isso a toda hora e a todo instante. Olha, a educação muda a vida. A educação é a mola propulsora de qualquer município. Mas eu falo a educação de forma ampla. A educação do, começando lá no menino, gurizinho de 3, 4 anos, aí passando pelo fundamental, médio e ensino superior. Começava com o Herbert, não é isso, Marconi, do IBGE. E ele dizia que o território hoje, que é Monte Norte do Itapicuru, pela comunidade quilombola, pela quantidade de pessoas que se autodeclaram quilombola, que hoje tem uma grande oportunidade em mãos, especialmente o município de Campo Formoso, de pleitear, quem sabe, no futuro bem próximo, aí falando de educação, uma universidade, ou no território, vamos lá, independe se é em Lade, se é na zona urbana em Campo Formoso, porque aí teriam os demais municípios, mas pleitear no território com a iniciativa, talvez, de Campo Formoso, de uma universidade quilombola, voltada especificamente para o público, mas, claro, para atender a toda a sociedade do território do Piemonte Norte do Itapicuru, não única e exclusivamente às pessoas que se autodeclaram quilombola. Com base nessas informações de pactuação com o governo do Estado, o governo federal, com a União, o Estado e com a União, e com esses números do IBGE, com todas essas informações e com essa possibilidade, você acha que, assim, Campo Formoso, ela pode, quem sabe no futuro, bem próximo, talvez, encabeçar um movimento desse, buscar algo neste sentido? E a educação de forma bem mais ampla, né?
Muito mais. A gente é um sonho, né? A gente fica aqui pensando em cada possibilidade, sonhando quando é que a gente vai conseguir de fato materializar isso. No final de 2023, nós reunimos um grupo de pesquisadores em Campo Formoso que dialogam a questão étnico-racial e elaboramos um projeto de execução de um curso de graduação em pedagogia voltada para comunidades quilombolas junto à CAPES. Nós tivemos um projeto muito bonito e que retratava a identidade dessas comunidades e uma pontuação excelente. Eu não sei quais foram os demais critérios, mas nós estávamos acima das universidades que receberam, de fato, esses cursos. Nós estávamos em terceiro lugar e eram 4 cursos liberados para a Bahia, né? Inclusive outras instituições que não tinham comunidades dentro do seu polo de atendimento receberam esse curso. E nós ainda ficamos tentando entender o que aconteceu, porque foi uma proposta muito linda. A ideia da reunião desses pesquisadores era iniciar exatamente essa proposta da educação. Quando nós temos professores formados pensando numa proposta de educação de fato quilombola, é óbvio que o fazer deles vai ser muito mais efetivo. E um curso de graduação presencial vinculado ao IFBA teria dentro do município a possibilidade de que os nossos educadores das escolas quilombolas pudessem fazer esse pleiteio. Com a pactuação efetivada, agora é efetivada com o Estado e a gente espera efetivar muito logo com a União também, a gente espera estar apto e ter uma bala na agulha a mais para poder comprometer esses organismos a vincularem esses benefícios às nossas comunidades. Agora, nada nos garante quais são as políticas públicas que virão. O que os pactos eles estabelecem é a possibilidade de acordar essas políticas. Mas a gente está nesse processo e é claro que a gente vai ampliando isso e unindo nossas forças políticas que a gente tem presente em Brasília e também na Bahia, para formalizar isso em várias frentes, também na educação, mas em várias outras frentes. E se a gente não conseguir, Macário, é claro que isso é importante, ter um campus dentro de uma comunidade quilombola, mas se a gente conseguir que as universidades que estão ao nosso dispor aqui na nossa região trazerem a implementação desses cursos para essas comunidades, já é claro, vai facilitar muito mais e com brevidade, né, este processo.
Secretária, E quais são as prioridades hoje para Campo Formoso, através de projetos, planejamentos, em que as políticas públicas precisam sair daqui e não ter o olhar de cima para baixo, mas sendo que a realidade está aqui e o recurso sendo aplicado aqui de acordo com as nossas necessidades?
A gente realizou, Marconde, em 2009, a primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Lá nós identificamos o que a sociedade desejava para Campo Formoso nesse aspecto. E dentre as muitas propostas, haviam a implementação de políticas estratégicas em cada uma dessas comunidades. Agora, em 2024, a gente realizou a segunda Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e esta conferência não era para elencar propostas, era para identificar quais seriam os representantes da sociedade civil que, dentro do Conselho Municipal, estariam elaborando essas possibilidades de propostas. Então, com base na escuta que a gente tem ao longo desse processo até aqui, uma das pautas que mais se cobrou é a educação, e a segunda é a vinculação das políticas que já existem de infraestrutura, de meio ambiente, de agricultura, à inserção do olhar específico com as populações quilombola, de terreiro, de fundo de peixe de pasto e assim por diante. Com a instrumentalização do Conselho, que é esse processo que nós estamos fazendo agora, uma das obrigações do Conselho é analisar na constituição das ações públicas no município aquilo que atenda às necessidades desta população. Ou seja, quando a Prefeitura fizer o planejamento da construção de novas escolas, o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial vai olhar aquele projeto e vai identificar se ele está sendo direcionado para esse público e atendendo às necessidades desse público. Ou seja, não é criar novas políticas. O nosso momento é garantir que as políticas e que as ações que estejam em execução, elas atendam às necessidades desse público, em várias frentes. Mas a gente entende, com base nessa escuta que a gente tem feito ano passado e nesse ano, que a questão social, de sustentação de vida e educacional são as prioridades. Por quê? Porque nós temos aumentado o número de famílias que estão em situação de pobreza extrema, e isso é uma condição muito perigosa, e é por causa disso que nós já acionamos a Fundação Palmares por 3 vezes, inclusive, para tentar garantir as cestas básicas, que são ações imediatas, mas que garantem que a pessoa não passe fome, que ela consiga ampliar a sua condição de existência. E, em segundo, a implementação de políticas de educação que falem da necessidade das condições de vida para que a criança esteja na escola preparando o seu futuro, de fato. Aquilo que ela vai ter de sustentação na sua vida se deve aprender na escola, né? E esse é um processo. A terceira ação é vincular os cursos, por exemplo, que existem dentro do município, vinculados ao SEBRAE, ao Sistema S, de uma forma geral, alguns vinculados à Secretaria de Agricultura, outros à Educação, outros ainda à Ação Social, que eles existam dentro das comunidades quilombolas, que eles atendam uma necessidade de geração de renda, e isso tem sido feito, graças a Deus, mas que isso seja aumentado e ampliado, para garantir que cada pai e mãe de família, cada chefe de família, tenha condição de sustentação de sua própria família.
Bom, 12 horas e 29 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Promoção da Igualdade Racial do município de Campo Formoso, Carla Lidiane, abordando aqui a pactuação do município com o Estado e também a União quanto às políticas públicas de promoção da igualdade racial. Carla, eu sei que tem a secretaria, tem o conselho, tem os representantes políticos, mas e a sociedade, o cidadão, qual é o papel dele no dia a dia, ou como o cidadão participa de todo esse processo aí de pactuação?
O conselho, ele é representativo dentre instituições da sociedade. Uma das cláusulas da nossa lei municipal é que cada representante esteja lá ou levando o que a sua comunidade de representação diz. Então, quando tem um representante das comunidades quilombolas, esse representante vai precisar organizar o seu fórum próprio com representantes das 21 comunidades quilombolas do município, e aquilo que é levado ao conselho é o resultado deste processo coletivo. o representante da classe dos pesquisadores da mesma forma, das comunidades de fundo e fecho de pasto, das comunidades de matriz, de religião de matriz afro, da sociedade de uma forma geral, nós temos duas representações. E também essas duas associações vão precisar reunir, organizar seus próprios fóruns para que o Conselho seja a voz ampliada dessa sociedade. Mas, além disso, a secretaria escuta a sociedade como um todo, sempre aberta. Então, se eu tenho uma proposição, por exemplo, ontem nós recebemos uma geógrafa, está fazendo um projeto maravilhoso, inclusive, mandar um abraço para a Vanessa Pereira. O projeto de conclusão do TCC de graduação dela é a construção de um atlas do município de Campo Formoso. Fiquei encantado quando ela apresentou essa proposta. Tem quantos mil anos que eu não ouço falar em atlas, né? Primeiro, as pessoas acabam desconectando da importância que isso tem para o conhecimento de fato. E ela foi nos buscar no sentido de dizer assim, como é que o município pode aproveitar esse material e como é que eu posso colaborar com esse material. Eu achei incrível essa proposta. E nós já começamos a vincular com outras pessoas e instituições para que isso, de fato, essa devolutiva que ela dá à sociedade também possa ser amparada pelo município, para mantê-la, inclusive, nessa proposta e continuar colaborando. Mas, ao mesmo tempo, nós escutamos outras pessoas. Na semana passada, nós recebemos o Luan da comunidade do Baixio e tínhamos ido 15 dias atrás na comunidade dialogar sobre identidade. A comunidade não aceita que ela não seja tradicional, porque ela tem vários traços, tanto indígenas quanto quilombolas. E o que, que a associação, os professores, os idosos querem saber? Como é que a gente faz para se certificar? E como é que a gente faz para acessar as políticas que já existem para esse público? Então, a gente recebe essa demanda e dá a devolutiva. Para essa comunidade do Baixio, assim como a comunidade de Salitre e do Brejão, que também se entende quilombola, para a comunidade de Lagoa da Barra, que também se entende quilombola, a comunidade de Rancho do Padre, que tem duas vertentes de identificação quilombola indígena, a gente articulou agora, está articulando, melhor dizendo, dois eventos, dois seminários com representantes que vão orientar o processo da certificação, para que essas comunidades possam organizar toda a documentação e encaminhar e ter os seus processos deferidos pelo órgão devido, né? Nas comunidades indígenas pela FUNAI e nas comunidades quilombolas pela Fundação Palmares. Enfim, nós acolhemos as demandas que nos chegam através da secretaria, através do Instagram, mas também quando a gente visita, e a gente vai dando as devolutivas possíveis a cada momento. E é claro que a gente tem uma lista imensa de coisas que a gente ainda não consegue dar devolutiva, mas que vão fazer parte do nosso projeto de ação, né?